Hoje, dia 4 de setembro, nós vamos fazer o segundo dia da nossa imersão sobre verticalidades, transversalidades, com grandes aprofundamentos a partir do que vimos ontem. Eu consultei os senhores sobre a necessidade de fazer revisões e aprofundamentos de termos técnicos. A grande maioria, com duas ou três exceções, respondeu. A grande maioria pediu para que eu não fizesse revisões, que isso não é necessário, uma vez que praticamente todos já têm influência nesses assuntos. Então, respeitando a vontade de vocês, vou trabalhar termos técnicos e fazer o mínimo de explicações básicas. Vamos iniciar com música. Três músicos muito queridos brasileiros vão abrir o nosso trabalho de hoje com uma ilustração amorosa, carinhosa sobre verticalidade, mostrando que eles, com 80 anos, os três, cantando juntos, mas mostrando que, no fundo, o coração que bate dentro deles é um coração ainda de criança. Uma metáfora muito bonita que eles constroem. E ao final, um outro músico, em outro lugar, com uma gaita ponto, um instrumento difícil. A gaita ponto não é um instrumento simples de se aprender e se tocar. E há poucas escolas aí pelo mundo que ensinam a gaita ponto. Mostrará então elementos de atualizações sobre isso. Uma linda introdução ao nosso trabalho. Vamos então a ele e depois imediatamente apresentarei as obras de hoje. As obras que trabalharemos hoje, após esse prefácio, com Renato Borghetti, sua gaita de ponto, e três músicos muito queridos brasileiros junto com ele, que também é da nova geração, não é? O Roberto Carlos, Gilberto Gil, Caetano Veloso, com 80 anos, cantando juntos e nos dizendo que o coração de criança deles quer ainda guardar o mundo neles. Para trabalhar hoje os aprofundamentos intermediários do curso Verticalidades e Transversalidades, veremos Sentimento do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade, publicação da Companhia das Letras, obra da década de 40, belíssima do Drummond, que durante toda a semana passada nós trabalhamos esses livros em aulas, em oficinas, o que permite uma fluência muito maior aos trabalhos de hoje e também faz dispensar uma apresentação formal das obras, o que nos levaria muito tempo. Esta outra obra, Elvira Vigna, um livro que divide a crítica literária, o que deu para fazer em matéria de história de amor. Alguns leem o livro e dizem, onde está a história de amor? Do que ela está falando? Na construção da Elvira Vigna, que é uma escritora que nos deixou há pouco tempo, com menos de 70 anos, ela faz um mosaico, um estudo arqueológico. Na verdade, o que acontece é alguém que vai a um apartamento, porque o casal que habitava não existe mais, e essa pessoa precisa ver o que vai fazer com as coisas agora. Vai vender, vai doar, vai ajeitar, e tem uma relação de parentesco, afetiva, o que leva a vários elementos muito interessantes sobre isso. E o livro é uma profunda reflexão de encontros, desencontros. A Elvira faz movimentos literários de grande atualidade, né? Que outros autores têm feito. Por exemplo, em vários momentos você não sabe se ela está falando dos dias de hoje ou de um passado. Também ela desloca local, né? Mas essa é uma essência da obra muito generosa que estamos fazendo. Vocês encontram algumas críticas bastante contundentes ao trabalho de Elvira Vigna neste livro. De qualquer maneira, ele serve de ilustração a vários dos movimentos que faremos. Também uma obra memorável de Henri Bergson, que eu consegui num sebo em Porto Alegre, uma publicação da Abril Cultural, lembram da série que ainda hoje é muito querida para os filósofos do nosso país, a série Os Pensadores, que teve uma das organizadoras, a Marilena Chaui. Este livro do Henri Bergson é verdadeiramente um presente para a coletividade do pensamento brasileiro. Traz ensaios, trechos, a parte da metafísica do Henri Bergson, as conferências, várias das conferências, um prefácio a todo o intuicionismo dele, muito bonito, um livro muito, muito bonito do Henri Bergson. E por último, fechando o quarteto de livros que veremos hoje, outro que trabalhamos nesta semana e que foi, pelo que eu recebi de recados, foi muito bem vivenciado pelos colegas, que é Sentimentos, de Richard Jones. Uma obra muito bonita e delicada sobre os nossos dias. Bem, com essas obras todas, quem conversará? Os filmes, todos eles poderiam, que estavam relacionados, poderiam fazer parte tranquilamente. No entanto, e respeitando e levando em conta os comentários que eu recebi dos senhores, as referências, as críticas e sugestões do trabalho de ontem, aí não tive qualquer dúvida sobre a obra que vamos trabalhar hoje, que é uma obra muito bonita do Vittorio De Sica. A obra, o trabalho do Vittorio De Sica, que é Umberto D. Se trata de um filme ambientado nos anos 50. Ele surge logo no início dos anos 50 na Itália. E quando ele aparece, esse livro, essa obra, a crítica italiana o afasta de maneira muito dura, muito contundente. E vejam, se trata de um dos maiores cineastas, né? O Vittorio De Sica realmente é um nome importante, não só do cinema italiano. E afasta, pois a Itália vivia um outro momento. Ela saía da Segunda Guerra destroçada, machucada, e precisava respirar. E o filme dele era muito bruto para a realidade local de um país que tentava se erguer. No entanto, o mundo inteiro praticamente aclamou a obra. E os próprios italianos, tempos depois, voltaram a reconsiderar. Eu vou fazer aqui uma breve parada nessa apresentação para mostrar a vocês, vou abrir imagem na câmera, para mostrar o farol e as últimas luzes aqui do dia. São aqui no arquipélago agora, perto do Marrocos, são 20 horas e 50 minutos, está anoitecendo agora. Então eu vou fazer uma parada aqui na gravação. Então, após mostrar as lindas imagens para os senhores, vamos terminar a apresentação do trabalho que nos norteará hoje nas conversações com as obras. O Vittorio De Sica, nesse trabalho, ele segue a linha de construção temática que ele adotava há muito tempo, mas ousa em alguns fatores. Desde o trabalho que ele assina com o Cesare, o Zavattini, que era o grande amigo dele, escreveram muitas coisas juntos, né? Mas ele, mais uma vez, e lança a mão de recursos já consagrados no cinema da época, e os atores, praticamente, não eram atores profissionais. Alguns ele escolheu depois de uma conversa informal. O próprio ator principal, que acho que cativará os senhores, que é o Carlos Battisti. O Carlos Battisti não era um ator profissional, né? E a ele compete o próprio papel do personagem Umberto D, que é o Umberto Domenico, né? Que é aquele senhor idoso, senhor romano, que buscava manter seu quarto alugado. Vejam, o Umberto D é a história de um homem de uma Itália que, depois da Segunda Guerra Mundial, recebe muitos recursos para se reerguer e rapidamente começa a entrar num processo de reconstrução insidioso, fábrica para todo lado, comércio para todo lado, empregos, frentes de empregos reabrindo, atividades febris para todo lado, e muitos paradoxos e muitas contradições. O senhor Humberto era um homem aposentado que vivia com pouquíssimos recursos. E o filme vai nos mostrar isso. A situação deste homem. Uma das obras mais lindas do cinema do pós-guerra. Nas tomadas, como vocês já conhecem, já viram no Ladrão de Bicicleta, né, desse cineasta. Provavelmente vão gostar muitíssimo dessa obra de hoje e com as ilustrações. Então, vou partilhar a tela com vocês para podermos iniciar este trabalho com Humberto de Vittorio De Sica, que está obra. Só um pouquinho, por favor. Bem, primeiro vocês viram a cena inicial, que mostra vários dos elementos que estudamos ontem. Vamos recapitular alguns deles apenas para que fique claro, para que os senhores tenham bem presente para onde estamos caminhando neste momento, nos nossos estudos, nos nossos trabalhos, tá bem? Ontem nós vimos a minha luz aqui. Deixa eu colocar de volta. Pronto. Ontem nós estudamos alguns elementos muito importantes. Os dilemas de transição. Começamos com a matemática alternativa, e lá vocês viram aquela professora que era aparentemente modernista com o diretor pós-modernista e o que houve. Depois, a parábola Pai e Filha, do cineasta holandês Michel Dudok, que mostrava a subjetividade avançando gradativamente sobre os elementos da objetividade. Então vimos o que acontece quando a base categorial traciona duramente. Vimos isso na infância do Roman Polanski, contada por ele naquele documentário, né? Então, caminhamos dali para os elementos que transcendem. E vimos em Viagem até o Mar, do cineasta uruguaio Guillermo Casanova, o que acontece, os elementos díspares nessa caminhada de verticalidade. Encerrando tudo, temos Laila, do Carlos Lascano, aquela menina interpretada pela Alma Garcia, né? Obra de 2014, no qual tínhamos os elementos de transversalidade chegando às verticalidades numa conversação. Agora, nós abrimos o trabalho mostrando no Vittorio De Sica esse momento difícil, uma Itália que se reconstrói, que quer agora deixar para trás todas as mazelas e penúrias, está se reconstruindo atividades, empregos e trabalho para todo lado. E, no entanto, ele diz, bom, e essa sociedade que assim faz está esquecendo os homens que ajudaram a chegar até aqui, que são aqueles que trabalharam uma vida inteira. E que agora vocês já viram pelo início da situação, o Humberto estava contando para nós a situação dele. Não tem quem o ajude. E ele coloca todos os dilemas, ele precisa viver. Ele trabalhou, ele construiu tudo isso que agora está sendo reconstruído. Ao reconstruir, deixam o homem para trás. É assim que se faz? É assim que se vai ultrapassar uma base categorial? É esse o testemunho de uma época? Ou será que Vittorio De Sica disse, bom, está acontecendo aqui na Itália uma exceção, não há paralelo em nenhum lugar do mundo, eu vou mostrar essa exceção. Compete aos senhores a avaliação disso, ok? Se ele está falando de uma exceção ou se nos vários lugares do mundo é assim que isso ainda ocorre. Se é assim que isso ocorre, nós temos problemas. Quando vamos falar de verticalidade, ultrapassar patamares, ir em direção a outras coisas. Porque vejam, se nós vamos caminhar para um patamar existencial melhor, e nessa caminhada nós você alugou uma casa. Ao deixar essa casa, porque você vai morar em outro lugar muito mais bonito que você comprou, você não cuida do jardim, vai entregar o jardim de qualquer jeito ao proprietário. Vê que tem uma parte que você poderia rebocar, você até tem material, mas não é a sua casa, você não está nem aí. Ainda reclama dele de algumas coisas que você acha que foi injusto, etc. e tal. Você só está focado nessa outra casa. Olhe o estado de ânimo e de coisas que você está carregando para esse novo mundo. Ou acha que conseguirá deixar tudo, toda essa animosidade, essas coisas ali onde elas ficam. Agora, o que acontece se você vai para esse novo mundo com paz, reboca a casa daquele senhor, deixa um presente para ele à mesa, flores e uma garrafa de vinho, ajuda a recuperar parte do jardim, que é algo que ele sempre gostou muito, e entrega a casa para ele até melhor do que você a recebeu. Ainda que isso tenha alguns custos para você, mas você faz e fica feliz. Com que estado de ânimo e de que maneira você chega às novas vizinhanças melhores? Vitório de Sica disse: queremos crescer, se vamos reconstruir a Itália, veja, obra de 1952, pós-guerra. E era exatamente o que estava acontecendo na Itália. Ele diz: bom, como fazemos com todos aqueles que nos trouxeram até aqui? Como os trataremos? Mas o filme traz vários dilemas. Vittorio De Sica não é nenhum inocente quanto aos problemas existenciais. Ele poderia ter colocado um senhor Humberto que fosse uma criatura perfeita e maravilhosa. Não é isso que ele fez. Esse Humberto é uma pessoa que tem tantos problemas quanto essa sociedade que quer ultrapassar esses problemas. E já veremos isso nitidamente. Quanto a esses fatores, vários autores nos falam desses dilemas, vários deles. O Henri Bergson, em uma de suas falas, ele nos diz assim, aqui é quando ele faz a famosa a caminhada para a metafísica, e ele diz assim, existe uma realidade, ao menos, que todos aprendemos de dentro, por intuição, e não por simples análise. Não deixem perder o parâmetro do que estamos fazendo. Nessa caminhada para uma verticalidade, supondo que estamos elevando os patamares, racionalidades e outros elementos começam a ficar para trás. E começamos a perceber tudo isso, como no filme do Vittorio e outras coisas, usando sentimentos, intuições, que o Henri Bergson nos chama a atenção. Ele diz: é nossa própria pessoa em seu fluir através do tempo. É nosso eu que vai durar. Podemos não simpatizar intelectualmente, ou melhor, espiritualmente, com nenhuma coisa ou outra. Mas simpatizamos, seguramente, conosco mesmos. Quando passeio sobre minha pessoa, suposta e nativa, o olhar interior da minha consciência, eu percebo primeiramente como uma crosta, solidificada na superfície, todas as percepções que lhe advêm do mundo material. Essas percepções são nítidas, distintas, justapostas ou justaponíveis umas às outras. Elas procuram se agrupar em objetos. Percebo em seguida lembranças mais ou menos aderentes a essas percepções e que servem para interpretá-las. Estas lembranças como que se destacam do fundo da minha pessoa e são atiradas para a periferia ao encontro das percepções que se lhes assemelham. São postas por mim sem que sejam absolutamente eu mesmo. Vamos traduzir isso aqui para o português? É bastante simples o que o Henri Bergson está dizendo. Ele está dizendo que o novo homem, esse homem que agora vai ultrapassar toda a base do que ele construiu, ele terá entendimentos e percepções e compreensões que ele mesmo não saberá explicar. Serão tão amplas, tão profundas e tão maiores que ele poderá vivenciá-las. Por vezes, alguns vão descartar, vão dizer, mas não faz sentido, a minha razão mostra que não é por aí, que não pode ser dessa forma. Ok, Ele está dizendo que sim, que isso acontecerá. E que muitas vezes não. Que muitas vezes nós iremos bem além desse discurso para um outro lugar existencial. E é este desafio que já ocorre no filme. Vou partilhar a tela com os senhores para podermos avançar um pouco mais nesses elementos. Bem, entre os problemas que vimos agora, vocês notam que o Vitório, ele aprofunda, né, essa relação problemática, esses elementos. O Vitório faz questionar esses problemas de uma ordem contemporânea. Vejam, além de todos os problemas, o homem também está doente. Ele precisa muito da ajuda de uma sociedade que ele ajudou a construir, que trabalhou uma vida inteira, ele é aposentado. Ele ajudou a construir essa sociedade, ainda ajuda a construir essa sociedade. Ele participa dela de várias maneiras. Ele tem um quarto que ele aluga com muita dificuldade, ele tem um cachorrinho para cuidar, tem amigos, tem uma vida. Essa sociedade que tenta se reconstruir a partir de tudo que esse homem fez, não se reconhece nele. Vejam que as pontuações são bem nítidas. Ele diz para a senhora: eu estou aqui há 20 anos, você não pode simplesmente me botar para a rua, porque eu não posso mais pagar. E ela, mostrando os elementos que surgiriam naquela sociedade, vocês verão alguns logo a seguir. Na arte, o Vittorio, ele mexe em vespeiros muito grandes nesse filme e instiga e chama os intelectuais italianos ao debate. Ele não deixa espaços para que possamos olhar com indiferença o que está se passando. Então, o Vittorio, ele nessa obra, ele vai fazer essas contraposições. Em contrapartida, vocês viram como é que o Humberto se comporta também, não é? A maneira como ele faz negócios, a maneira como ele se porta. E cada vez mais durante a obra, começa um ponto de interrogação, que é assim, de vítima aparente, nós olhamos para o Humberto e dizemos: puxa, coitado, trabalhou uma vida toda, agora deveria ser amparado, está desempregado. Perdão, aposentado, e aí é tratado dessa forma, mas lembrem, ele e toda uma geração, eles ajudaram a construir esta sociedade que agora o trata assim. Ou será que está desvinculado e o que nós estamos vendo aqui em nada diz respeito à sociedade conforme ela se apresenta? Esse é um dos dilemas que o diretor vai trazer para o trabalho do filme. Entre outras coisas que nós enfrentamos aqui como dilemas, eu gostaria de citar um trecho da obra da Elvira Wigner, da obra O Que Deu para Fazer em Matéria de História de Amor. Olhem como ela vai entrar nesse debate que estamos apenas alinhavando aqui. Ela diz assim, numa parte do livro: histórias são recebidas hoje sempre com um meio ouvido. Histórias são recebidas hoje sempre com um meio ouvido. Todos meio ouvintes que mal se iniciam na narrativa já estão pensando em outra coisa. Claro, vontade sim eles têm de umas pequenas férias da vida lá deles, umas pequenas férias de si mesmo. Quem não quer? Mas entramos sem acreditar muito em nada. Tentamos uma meia entrada, com nossa atenção a meio pau, em uma seminarrativa sobre o quê? Sobre o quê mesmo? Ah, sim, vidas alheias, que talvez sejam as nossas. Fazem isso, fazemos para tentar recuperar, à distância e sem grandes esforços, a vida, a nossa. Mas sem acreditar muito que vá de fato funcionar. Eu sei, é igual para mim. Mesmo em se tratando de vidas, estas as contadas. Essa pessoa que está narrando a obra, nós não sabemos quem é. Ela não diz o nome dessa pessoa, da narrativa. E por vezes há confusões temáticas aqui, quando no meio da narrativa alguns elementos ocorrem. Viram sobre o que ela fala? Aquele que pontua, que descreve, que vai narrar, que vai interpretar, que vai historicizar, achando que nem é com ele, vocês viram o que ocorre, como ela está falando do homem contemporâneo? Esse que quer andar para além dos horizontes, este que quer ser para além de si mesmo, mas é assim que ele conseguirá? Só que neste esquema todo que estamos aprofundando, o Vittorio De Sica, ele agora traz um elemento novo, que eu inclusive parei exatamente no ponto aqui com vocês, que é essa empregada da pousada onde Humberto vive. Observem que ela surge como um ser quase angelical. Ela surge como alguém com os melhores princípios morais e éticos de uma época que queremos juntos construir. O Vittorio De Sica a coloca na obra como uma pessoa correta, boa, com um bom coração, querendo crescer, se desenvolver, quase como um ícone dos novos tempos. Mas estamos falando de Vittorio De Sica. Será somente isso mesmo? Vamos ver o que vai acontecer agora e os senhores mesmos poderão entender do que ele está tratando, está bem? Façam seus apontamentos, porque em seguida nós pararemos para que vocês possam colaborar com críticas, sugestões sobre o que estamos vendo. Temos novas questões aqui a considerar. E o Vittorio, como sempre nas suas obras, ele não apenas vai polemizar com os pensadores da época dele, mas com as próprias pessoas que veem e acompanham seus filmes, como ele acaba de fazer conosco. Após apresentar aquela menina como um ser angelical que ajudava o senhor desempregado, o Humberto, sendo boa, tendo bons princípios, ele mostra alguém que ela está grávida, numa época, 1952, em que isso tinha um peso diferente de como tem hoje. Grávida de um homem que ela não sabe direito quem é, ela namora dois ao mesmo tempo, e talvez um nem saiba que o outro esteja namorando com ela também ao mesmo tempo. Em seguida, ela faz algo que, do ponto de vista moral, tanto daquela época quanto a nossa, é discutível: olhar pela fechadura da porta para bisbilhotar a vida alheias, etc. Não é? E mas vocês observaram o que faz o Vittorio De Sica? Ela chama o Humberto para ver a cena e nós vemos isso pelo espelho. Pelo espelho, o Vittorio faz com que nós enfrentemos esse dilema pelo espelho. Ou seja, ele reflete o personagem em nós e nós no personagem. Colocando um ponto de interrogação incômodo na obra dele aqui. E entre outras coisas, nos perguntando, e então, estamos realmente migrando para um novo mundo, para um novo tempo, para uma época na qual aprendemos os horrores que cometemos durante uma guerra terrível, que foi a Segunda, uma sociedade mais humana, melhor? Bem, estamos fazendo isso como? Observaram também que o Humberto, no filme, o velhinho desempregado, ele passa para o quarto dele e ele olha para a porta ao fundo, toda iluminada em branco. O que tem atrás daquela porta? Lá está a arte. Ele ouve música, ele ouve danças, ele ouve declamação, mas ele não tem acesso a isso. E quem está lá parece não ter acesso também aos dramas dele. Uma crítica muito dura que o Vittorio De Sica fez nessa obra, e que lhe causou alguns dissabores, inclusive, principalmente da crítica italiana da época, que não o poupou dessas coisas. Mas o Vittorio estava nos dizendo, pessoal, se vamos caminhar, queremos mudar o patamar existencial, é isso que estamos fazendo, ou estamos reproduzindo as mesmas coisas com outros nomes e não estamos vendo o que estamos fazendo? empurrando os problemas, achando que eles se resolverão de outra forma. Até poderia ser, e alguns de fato se resolveram por decurso de prazo, com o tempo, muitos não. Muitos se agravaram, inclusive, como o problema ecológico que estamos vivendo agora, que é tremendo, que é grave nos nossos dias. O Henri Bergson, ainda tratando da metafísica, ele nos fala assim: tudo se passa de uma maneira diferente se nos instalamos desde logo por um esforço da intuição no escoamento concreto da duração. Certamente não acharemos nenhuma razão lógica para considerar durações múltiplas e diversas. A rigor, poderia não existir outra duração além da nossa? Como poderia não haver no mundo outra cor além do alaranjado, por exemplo? Mas, da mesma maneira que uma consciência à base de cor que simpatizaria interiormente com o alaranjado, em vez de percebê-lo de fora, se sentiria sempre entre o vermelho e o amarelo, pressentiria mesmo, talvez, por sobre esta última cor, todo um espectro que se prolonga naturalmente na continuidade que vai do vermelho ao amarelo, assim também a intuição da nossa duração, bem longe de deixar-nos suspensos no vazio, como faria a pura análise, nos põe em contato com toda uma continuidade de durações que devemos tentar seguir, seja para baixo, para o alto. Nos dois casos, podemos nos dilatar indefinidamente por um esforço cada vez mais violento. E nos dois casos, nós nos transcendemos a nós mesmos. O que o Henri Bergson nos propõe em sua metafísica sobre a duração, imanência, temporalidade e elementos de existência, nos coloca no impasse de agora termos que abrir mão de muitas das exatidões, das equações que nos diziam é isto, é aquilo, eis o conceito, eis a definição, eis o modo, forma, vamos por dessa maneira. E na obra do Vittorio nós estamos exatamente diante disso. O Vittorio, ele nos tira da comodidade de dizer, ah, esse é o mocinho, aquele é o bandido, esses que estão evoluindo, reconstruindo a sociedade, são os bons, devemos apoiá-los, esses que já fizeram devem ser afastados. Ele não dá espaço para isso. Ele mistura de tal maneira esses personagens todos, em seus problemas e elementos, que o Vittorio De Sica nos diz nessa obra, Umberto D, o seguinte: vamos caminhar, podemos caminhar sim para um elemento melhor, se levarmos essas conversações de modo que essas partições dialoguem entre elas. Só que isso não nos assegurará propriamente uma sociedade melhor. O final dessa obra é realmente um dos momentos mais belos do cinema europeu. O Vittorio De Sica disse em várias entrevistas dele que essa era a obra que ele mais amou na vida dele. Esse filme que estamos vendo. Imaginem um dos cineastas que produziu talvez uma das obras-primas da humanidade, que foi o Ladrão de Bicicleta, que já vimos em um dos nossos estudos lá, né? Nos dizer isso. E ele disse mais, o Vittorio disse que várias vezes ele fez a revisão da obra. Ele colocava no projetor e via de novo e se emocionava profundamente com esse filme que ele dedicou ao pai dele e o tocava muito, muito de perto. Era quase o testamento da vida desse cineasta formidável que nos convidava a dizer: olhe, o novo mundo está vindo, mas não virá como imaginamos, não. Ele virá com outros elementos, com outros problemas. Aqui eu vou parar o gravador para que vocês possam colaborar com reflexões e considerações antes de prosseguirmos, tá bem? Então, retomando o trabalho, eu vou aproveitar o que o colega colocou, e, aliás, muito bem observado, não é? De fato, o filme do Vittorio De Sica mostra uma Itália do pós-guerra tentando reconstruir-se, com aqueles pânicos típicos da época, que não eram só na Itália. Havia agora a cortina de ferro e havia um temor de muitos italianos quanto ao comunismo, ainda que outros o quisessem também da mesma forma. Havia um partido comunista na Itália, aliás, e a Itália recebia financiamentos imensos do Ocidente para prosseguir a caminhada dentro do capitalismo, dentro de uma democracia. E a Itália estava quebrada, dividida, fragmentada, vivendo com a ajuda de outros países para se reconstruir. Imaginem, estamos falando da Itália, um país cuja história nós no Brasil conhecemos bem. E havia todo um problema de reconstrução afetiva, de história nacional e de identidade, e muitos outros problemas. Se vocês têm amigos que têm avós, bisavós italianos, conversem, eles vão contar para vocês o que foi tudo aquilo para os italianos. Foi tremendo, foi muito sério o que aconteceu. E a Itália precisou trabalhar muito, muito mesmo, para poder se reerguer. E o Vittorio ambienta a obra dele exatamente nesse momento em que a base categorial daquela sociedade oscilava muito, muito, tentando se reencontrar, tentando se redefinir, o que foi muito problemático. Foi muito problemático. É muito parecido, aliás, com o que temos nos nossos dias. Mas logo os senhores verão alguns ventos importantes dentro de tudo isso. Para ajudar nesse aprofundamento, eu vou passar muitas páginas à frente aqui do Henri Bergson, em outro trecho dele, que vai nos ajudar agora muito na transição de aprofundamento. Olhem o que o Henri Bergson escreve. Aqui ele está agora falando especificamente do intuicionismo, da intuição filosófica, está bem? E ele diz assim, ó: há uma coisa que todos aqueles dentre nós que ensinam história da filosofia puderam notar. Todos aqueles que têm ocasião de voltar frequentemente ao estudo das mesmas doutrinas e aprofundá-las assim cada vez mais. Um sistema filosófico parece, primeiramente, erguer-se como um edifício completo, de uma sábia arquitetura onde tudo está disposto para que possamos alojar comodamente todos os nossos problemas. Experimentamos, ao contemplá-lo assim, uma alegria estética reforçada por uma satisfação profissional. Com efeito, não somente encontramos ali a ordem, na complicação, etc., etc., mas temos também o contentamento de dizermos que sabemos de onde vêm os materiais e como a construção foi efetuada. Ele está fazendo uma crítica ao espírito filosófico que vinha desde os gregos. A filosofia que se coloca como espanto, como interrogação, como a pergunta, a dúvida, como a procura, estava se comportando como o quê? Como o oposto completo disso. Mas Henri Bergson não nos diz que era apenas a filosofia que estava assim. Os vários elementos da sociedade seguiam por um caminho como esse. Sabe qual é o custo disso? O custo disso é racionalizar todas as coisas, praticamente. Não deixar espaço para que seu coração respire, sua emoção fale, suas sensações, os elementos que nós não sabemos identificar, para que o mistério surja, para que as nossas intuições se expressem. E com isso nós vamos para onde? Para o mesmo lugar, quando muito, ou para trás. Como é que o Vittorio De Sica vai propor um caminho diante disso? Bem, o caminho que ele propõe é notável e foi um dos que tornou essa obra famosa e muito bonita. Gostaria de apresentar a vocês a figura do cachorrinho. Notaram que eu não falei do cachorrinho antes? O cachorrinho no filme, aliás, o cachorrinho ficou famoso com esse filme. Na verdade, eram dois cachorrinhos que fizeram a interpretação do filme, né? E o cachorrinho tem um papel que aparentemente não é, mas ele é central na obra que estamos acompanhando. Se vocês depois tiverem a oportunidade de rever esse filme, observem por onde o cachorrinho passa, as cenas em que ele aparece e como ele aparece. Nos cartazes de época do lançamento do filme, aparecia o Humberto, o ator Batiste, né, com o cachorrinho nos braços. E nas cenas finais, vocês entenderão todo esse horizonte. O Vitório de Sica nos diz: temos estradas para ir além, mas essas estradas são diferentes das estradas que imaginávamos. Então, após uma pequena pausa técnica, vamos retornar. Estava falando do caminho que o Vitório de Sica vai colocar, e coloca grande parte disso na figura do cachorrinho. Mas, e fazendo a aproximação com o que estamos vendo aqui em Henri Bergson, ele não nos propicia mais uma resposta pontual. Ele diz que para irmos além, se vamos falar em verticalidade, uma sociedade melhor, mais desenvolvida, mais profunda com relação a ela mesma e com relação às bases categoriais anteriores, precisamos dialogar com base nesse elemento de instabilidade, precisamos saber que as nossas referências históricas talvez não nos ajudem como sempre nos ajudaram, e que esses novos elementos que surgem pedem por conversação, uma conversação que não será mais exata, não será mais pontual, será sistêmica, será flutuante, e é uma das características dessa caminhada que se anuncia agora. Assim colocará o Vitório de Sica. Na obra da Elvira Vigna, O que deu para fazer em matéria de história de amor, lembrem que é uma pessoa que vai, que não se apresenta, a narradora, nós não sabemos o nome dela, que vai nos contar, enquanto trata desse acervo, desse apartamento, das coisas que lá estão, ela vai refletir e vai nos colocar várias pontuações. Olhem o que ela coloca agora, que faz parte de tudo que estamos estudando. Ela diz assim: se eu me esforçar, posso lembrar ou reinventar a importância de algumas coisas. Sem me esforçar, lembro de outras, as que não foram nem nunca serão importantes. As que não têm um antes, um depois, as que existem isoladamente, sem consequências nem causas, mas que de tão simples, nítidas, chegam a me dar outra vez a sensação física, na pele, de como é passar a mão sobre um sofá de plástico marrom furado pelas unhas de um gato, e para cujos furos eu olho, distraída neste momento, como olhava naquele, em vez de prestar atenção no que saía de uma tela muito pequena, a da nossa televisão em branco e preto, ou da tela de agora, posta sobre o balcão, colorida, barulhenta, a competir com uma rua, a cada minuto mais cheia. Ouviram o que ela acaba de nos dizer? Não há mais aquela pontualidade, exatidão. Ela não trata que a memória como um registro fotográfico, pictórico, que você pendura na parede, que você tem a exatidão, ali está fulano, ali está Beltrano, esta é a cidade. Ela diz, mesmo as, e olha, ela está tratando de uma coisa palpável, do acervo de um apartamento, de pessoas que ela tem que encaminhar. Está revendo a história. E mesmo assim ela nos diz, mesmo com tudo isso, a memória flutua, entram emoções, saem impressões, volta tudo misturado, e já, depois já é uma outra coisa. Esse é o dilema do homem contemporâneo. Esse é o ir além. E precisamos tratar disso. Vamos tratar como? Organizando como homem moderno? Tornando tudo relativo e tratando de pós-verdade como homem contemporâneo? Ouvindo mais a base categorial, dando margem e vazão à subjetividade, mas como ela vai conversar com os elementos que nós mesmos definimos como objetivos? Vejam quantas questões nós temos, e são muitas outras ainda, muitas outras. Vou partilhar a tela para que vocês possam prosseguir acompanhando a obra que estávamos vendo, está bem? Que está pronto. Acabamos de ver, então, um apanhado que mostra a complexidade do que o Vitório de Sica nos propõe. Vejam que O Humberto fala para a menina, para a empregada, que se ela não aprender gramática, ela vai ser sempre aproveitada por ser ignorante, vai ser, nunca poderá ir além das coisas dela. No entanto, é essa moça, com todos os problemas que tem, que nós já vimos, alguns deles que o Vitório coloca, que consegue entrar lá onde é a arte. Viram o lugar que ocupa a arte ali? Ele é música, eles têm ali boas bebidas, eles cantam, eles têm bons intérpretes, eles têm um piano. Ela que consegue entrar lá, ainda que ela não entenda nada do que acontece lá. Mas o Vitório de Sica diz que a arte por si só já não nos leva para lugar nenhum. Essa arte está corrompida, ela não tem mais alma. Vejam que a dona da pousada, que entroniza o papel central ali na arte, ela não se importa com o pobre do velho que está doente, que esteve 20 anos na casa dela pagando o aluguel para ela, não se importa com ele. Não se importa que ele foi um trabalhador que trouxe a Itália até ali. Ela não se importa com as dores, não se importa com o desespero dele, com a situação dele. Que arte é essa que está desvinculada do elemento moral, do elemento ético, do elemento social e filosófico da vida? O que houve que essa Itália do pós-guerra fez o Vitório olhar com tanta crítica? Por onde? Uma das respostas disso não é que por onde andou a arte durante a guerra, mas o que fez a arte durante a guerra na Itália. A que propósitos ela serviu e como ela andou. E há aqui vários fragmentos para todos os lados. Em 1940, o Drummond de Andrade escreveu o seguinte: olhem o que escreve Drummond de Andrade e que é, por outras vias, um dos caminhos para o que estamos vendo. Olhem o que diz o Drummond: eu não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles eu considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos, não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, e eu não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da minha janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Viram o que diz Drummond de Andrade em 1940? Pouco antes desse filme e no turbilhão de muitas coisas, o tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. E é isso que nos convida o Vitório de Sica. Ele nos diz, é no meio de tudo isso agora que precisamos nos orientar. O que vamos fazer? Vamos fazer como as velhas métricas? Tentar tudo de novo? Separar, dizer, então, a Humberto vai ensinar a moça a ler e com a leitura tentaremos todos aqueles enquadramentos de novo. Ela vai questionar a arte, chamar a arte para um elemento de concretude, é isso? Bom, se for isso, nós vamos avançar para onde? Senão para tudo aquilo que nos trouxe até aqui, elaborando um círculo, voltando sempre para o mesmo ponto, uma armadilha conceitual. É isso, então? Vitório de Sica diz que não, e diz que não até porque a nossa própria caminhada já nos impede de fazer essas reproduções. As coisas mudarão, e mudarão de um jeito ou de outro, na versão dele, por tudo que já caminhamos. E ele nos convida a participar disso, a trabalhar para que as coisas corram bem, como estes outros autores estão fazendo também. Caminhar para onde? De que forma? Onde estão aqui os elementos de transversalidade que podem ajudar tudo isso que está acontecendo? Alguns são bem visíveis no filme, à medida que ocorre. Outros não. Aqueles personagens todos ali, cercando a dona da pensão, da pousada, elementos de transversalidade nos mostram. Não é por aí. Não é esse o modo de arte que vai nos ajudar. Precisamos nos recuar disso. Ok? Transversalidades que nos mostram esses elementos. Para Humberto, ele nem tem acesso mais àquilo lá tudo. Ele não pode nem se aproximar disso. Mas a menina pode. Não é? O que ela vai fazer com essas transversalidades? E outras tantas que aparecem, o Humberto pode sair à rua e pode se relacionar com qualquer tipo de transversalidade. Quais ele escolherá? O homem atual já tem condições dessas opções? Ou a maior parte dessas transversalidades ele não vê e nem sabe como estabelecer interseção caso elas apareçam? São questões importantes. Vamos lá mais um pouco do filme e daí faremos um breve intervalo. Vou partilhar a tela com vocês. Para anotem as considerações, também as questões que depois vocês queiram perguntar. Prosseguimos agora para a segunda e última parte dos nossos trabalhos. E nessa segunda e última parte nós encontramos, primeiro, toda a primeira parte, problematizações, né? Desses elementos de verticalidade, transversalidade. Agora a brisa começa a soprar gradativamente. Tanto os autores que estamos vendo, quanto o cineasta que estamos acompanhando, nenhum deles acredita que é possível congelarmos as coisas e mantermos as coisas. Praticamente em todos eles nós fomos longe demais. E agora precisamos arrumar os caminhos, arrumar as coisas. Uma parte, tudo o que fizemos até aqui já encaminhará. Pelo que estamos vendo ali da obra, do filme, o que poderia ocorrer? Primeiro, o Humberto vai parar no hospital, porque o quadro dele está febril, pode ser um quadro infeccioso, uma amigdalite, alguma coisa assim, e ele vai parar no hospital. E há uma cena no hospital imensa, né, que causou muitas polêmicas aí, porque uma freira se aproxima e antes de ela ir embora, um amigo dele lá no hospital diz para ele, ah, pede para ela um terço tal, e ela oferece um terço para ele. E a freira então se afasta. Na mesma cena em que a freira de costas vai embora, chega a menina que trabalha na pousada, que é amiga dele, que vem trazer para ele comida. Quer dizer, a comida espiritual para Humberto não era o bastante mais. Ele precisava agora desta comida material. Ela leva uma banana para ele, uma fruta para ele se alimentar e ele aceita. Só que ele também tinha aceitado o terço, ele pediu o terço. Então há vários elementos aqui. O Humberto vai conciliar os elementos espirituais com os elementos materiais. Ele desdenhará. O que ele vai fazer? Quem é esse homem que vai caminhar? O Humberto é este homem que vai caminhar para além daquela época? Ou a jornada dele termina? E quem vai caminhar é aquela senhora da pousada com todos aqueles problemas? É essa menina que está grávida com todos os problemas? O que acontecerá? Vamos ver. Vocês verão agora eu vou partilhar a tela para que vocês possam acompanhar esse trecho. E vou partilhar exatamente nessa cena em que eu acabei de comentar com os senhores, que está à esquerda, a freirinha se afastando de branco e chegando aquela menina que trabalha na pousada. Vamos ver então. Ele está no hospital aqui, ok? Foi internado e passou por um procedimento. Vamos ver. Vocês já viram algumas das respostas e apontamentos do Vittorio De Sica, que são problemáticos. O Vittorio acaba de nos propor outros elementos. Então, ele coloca que o homem contemporâneo na sua jornada, vocês viram a conciliação enquanto a freira ora, reza com as pessoas e o tercinho na mão, a comida é servida, a comida é abençoada, não será mais a comida, ou seja, as frutas, a fruta que a Maria trouxe a ele, aquela servente, a empregada, e também não será só oração, mas um elemento que vai conversar esses fatores para além deles, com todas as dificuldades que alguém como Humberto enfrenta. O Vitório de Sica começa a propor na jornada. Seu novo homem terá que conversar os fatores. Terá que arrumar as coisas que ele viveu até aqui. E mesmo com as dificuldades todas. Como vamos conversar será parte da resposta de tudo isso. Observem que em todo momento que estamos acompanhando ali, nós temos as transversalidades para todo lado, como vocês estudaram. Qualquer momento, aquele homem que está ali acamado, ele pode conversar com quem está do lado, uma transversalidade. Pode chamar a freira e aprofundar a transversalidade, outro elemento. Ele pode entrar para dentro dele em algumas reflexões, outras transversalidades. Ele está cercado por todo lado. Elas migram para todas as formas, de todos os jeitos. O que ele vai dar atenção? O que ele vai vivificar dentro dele? Isso que ele dará atenção e procurar vivificar. De que maneira conversará com todos os outros elementos que o habitam? Com a história dele, os elementos que conversam, os tópicos, os elementos submodais. Qual será o direcionamento? Não é? Por vezes você tenta vivificar algo via uma transversalidade que passa e que você procura se aproximar, mas outros fatores de verticalidade impedem essa conversação, anulam por vezes essa conversação. Já vimos inúmeras vezes como isso acontece, como esses fatores são indexados, desindexados na vida de uma pessoa. Um outro apontamento fundamental que ocorre aqui, e que é bem claro e dramático na obra, vocês viram que não é... Mesmo a presença da Maria, que tanto ajuda, não faz com que ele levante daquela cama. Mesmo os médicos que conversam, mesmo o que ele observa ao redor, nada disso, o medo de ir parar no asilo, o que o faz levantar da cama? Feliz, contente. Vocês viram? É um homem de idade que está acamado num hospital público, com estado provavelmente infeccioso, ele levanta sorrindo, correndo, indo até a janela e bate a janela para ver quem? O cachorrinho dele. O cachorrinho dele, que é o grande amigo dele, em quem ele confia, com quem ele não faz negócios, não tenta vender ou comprar relógios usados e outras coisas. Simplesmente o que o une a esse animalzinho de estimação, a esse amor, a essa alteridade. E é ele que faz com que este velho acamado, com todos os problemas que alguém pode ter neste momento, levante e vá até a janela, sorrir, bater e chamar por ele. Esse cachorrinho representa uma série de elementos que se anunciavam na pós-modernidade. As nossas intuições, as nossas espiritualidades, as nossas sensações, muito além da nossa racionalidade. O Vitório coloca na figura de um bichinho de estimação. Em outros momentos ele colocou em outros fatores. Mas ainda temos muito a caminhar aqui. E nessa caminhada que vamos fazer, gostaria de ler um outro trecho para o senhorio aqui. Das conferências. Das conferências do Henri Bergson, que está aqui o ponto. Ele pergunta sobre quando ele trata da consciência e da vida nas conferências dele, ele pergunta assim. Primeiro ele afasta esses sistemas prontos da filosofia, que apresentam respostas, que apresentam uma ideologia própria. O Henri Bergson diz, não é mais esse o caminho, isso acabou. Aí ele diz, o que é perturbador, angustiante, apaixonante para a maior parte dos homens, nem sempre é o que ocupa o primeiro lugar nas especulações dos metafísicos. De onde viemos? Que somos? Para onde vamos? Eis as questões vitais, diante das quais nos colocaríamos imediatamente, se filosofássemos sem passar pelos sistemas. Mas, entre essas questões e nós, uma filosofia demasiadamente sistemática interpõe outros problemas. Antes de procurar a solução, diz ela, não é preciso saber como a procuraremos? Estudemos o mecanismo do nosso pensamento, discutamos nosso conhecimento e critiquemos nossa crítica. Quando estivermos seguros do valor intrínseco, então nos serviremos dele. E aí ele exclama, o Henri Bergson, pois sim, este momento não virá jamais. Só vejo um meio de saber até onde podemos ir. É nos colocar em marcha. Se o conhecimento que procuramos é realmente instrutivo, deve dilatar nosso pensamento, e qualquer análise prévia do mecanismo do pensamento só poderá nos mostrar a impossibilidade de ir tão longe, pois teríamos estudado nosso pensamento antes da dilatação que devemos obter dele. Ele diz que toda essa elucubração, essa irracionalidade extremada em torno do espírito, só vai nos desencorajar de avançar. Quem conhece a obra do Henri Bergson sabe muito bem que, de forma alguma, ele está querendo dizer com isso que precisamos ir de qualquer maneira. Nunca você vai encontrar isso em Henri Bergson. O que ele está nos dizendo é que a parte mais fundamental que nos habita, a parte mais profunda, aquela que nos faz ser criatura, as criaturas que somos, isso vai elaborando com todos esses princípios que construímos essa caminhada. Só que, diante de tudo que foi feito, construído, nós aprendemos a desconfiar, a ter medo, a ter uma série de freios, e nos alienamos de nós mesmos, das coisas, criamos utopias, nos machucamos, machucamos outros. E tudo isso procuramos sempre racionalizar. E para Henri Bergson, a nossa intuição está muito acima disso. Só que a intuição não está desvinculada de todas essas coisas, ela é parte. Não é simplesmente vou ouvir minha intuição e vou seguir o caminho. Não. Vou ouvir minha intuição dentro da minha historicidade, dentro da minha base categorial, com todos esses outros fatores. E com prudência, cuidado, vou seguir o caminho. Eis um princípio de elevação em Henri Bergson. O Carlos Drummond de Andrade, em Sentimento do Mundo, tem um trecho que eu separei que diz assim: A noite desceu, e que noite! Já não enxergo os meus irmãos, e nem tampouco os rumores que outrora me perturbavam. A noite desceu. Nas casas, nas ruas, onde se combate, nos campos desfalecidos, a noite espalhou o medo e a total incompreensão. A noite caiu, tremenda, sem esperança. Os suspiros acusam a presença que paralisa os guerreiros, e o amor não abre caminho na noite. Mais adiante ele fala: a noite anoiteceu tudo. O mundo não tem remédio. Os suicidas talvez tivessem razão. Aurora, entretanto, eu te diviso, Aurora, ainda tímida, inexperiente das luzes que vais acender e dos bens que repartirás com todos os homens. Sob o úmido véu das raivas, queixas e humilhações, Aurora, adivinho-te que sobes, vaporrósea, expulsando a treva noturna. O triste mundo fascista se decompõe ao contato dos teus dedos, Aurora. Teus dedos frios que ainda não se modelaram, mas que avançam na escuridão como um sinal verde e peremptório. Minha fadiga encontrará em ti o seu termo. Do que estão falando esses homens? Eles estão nos falando que temos, sim, muitos elementos que nos habitam agora, diante de todos esses dilemas que estamos acompanhando aqui. elementos de uma verticalidade bem melhor, considerando melhor, conforme o que vimos ontem, a referência com relação à nossa própria jornada, com relação a nós mesmos, a nossa base categorial. E esses elementos são, por exemplo, intuição em Henri Bergson, esperança em Drummond de Andrade. Em outros autores, ainda encontramos outros elementos. No Vitório, a própria caminhada, como estamos vendo em Humberto, muitos fatores que o trouxeram até aqui o ajudam. E para que não se deixe dúvida sobre isso, sabe o que, que o Vitório de Sica ainda cria? Problemas mais para esse homem que acaba de sair do hospital. O cachorrinho dele, enquanto ele esteve hospitalizado, fugiu, foi parar num canil público e ele não tem recursos para tirar o bichinho de lá. O que vai fazer? Esse que era um dos veículos de esperança dele e tudo, como ele vai fazer? O animalzinho vai ficar lá? Vai ficar preso? Como ele vai fazer? Vamos ver o que acontece então, como uma ilustração, um segmento desses estudos que estamos trabalhando aqui. Também vou partilhar a tela com vocês. Ele vai até o canil tentar livrar o cachorro dele. Esse diálogo que os senhores acabaram de acompanhar é um dos mais ilustrativos da proposta de Vitório de Sica nesse filme. Vocês viram, não é? O desentendimento completo. Na nossa caminhada para uma base categorial melhor, este é um dos conflitos mais presentes que provavelmente encontraremos nos mais diferentes segmentos. Um conflito de muito difícil resolução. Quando uma geração conversa com a outra, achando que tem direitos, que tem conquistas, que tem isso, que tem liberdade, nós encontraremos diálogos parecidos com estes. Quando sistemas de atualização que geram desemprego por um lado, acabaram com a máquina de escrever, aí surge o computador, etc., de novo teremos esses problemas. Agora, com os jovens brilhantes que surgem pelo mundo, tributaristas, economistas da Escola de Harvard, alguns historiadores que temos trabalhado nos nossos cursos, propondo modelos sociais bem melhorados, mais fraternos, E com benfeitorias para todos, mostrando matematicamente a possibilidade disso, de novo temos esses problemas. E o Vitório de Sica disse, como vamos fazer? Como vamos resolver? Vejam que este homem disse para ela que ele trabalhou de fato uma vida inteira e que pela sociedade que ele construiu, o que está acontecendo não é razoável. Ela, por sua vez, é dona daquela pousada, tem aquele quarto, alugou para ele, combinaram o preço e ela acha que ela está no direito dela. Pelas métricas que temos até aqui, um impasse desse se resolve? Bem, se é que se resolve, vocês sabem os caminhos. Contundentes, traumáticos, duríssimos. É possível, com isso, ainda falarmos de uma verticalidade dos pontos de vista de autogenias, etc.? Provavelmente não. Provavelmente os freios serão tão poderosos que colocarão no mesmo patamar de novo ou mais baixo. O Vitório de Sica, no entanto, coloca a figura do cachorrinho no meio deles, vocês viram? Só que o cachorrinho surge ali como uma arma quase. Ele atira o bichinho nos pés dela para mostrar que ele não morreu, que ele está vivo. Não é? E esse animalzinho que poderia ser um elemento de transcendência padece no meio dessas trações todas. Viram os elementos de transversalidade por todo lado ali? Um olha resignado, outro consternado, outro achando que não é esse o caminho, uns se afastam, uma série de transversalidades. A quem ele se dirige? De que forma? Vejam como o homem contemporâneo ainda é precário no uso efetivo das disposições transversais. E quando ele quer melhorar, essa melhoria que ele mira nada mais é do que resolução de problemas na própria base categorial. Se perguntar para aquela mulher da dona pousada, o que ela acha que é uma melhoria? Ah, casar com aquele senhor rico, continuar com o grupo de artes dela, talvez fechar a pousada por não precisar, isso seria melhoria. Para o Humberto, personagem central do filme, que seria uma melhoria? Pagar o quarto dele, poder continuar com o quarto, com o cachorrinho, feliz, bem. Isso de fato acarreta um novo patamar existencial? Não, provavelmente não. Perpetua todas essas coisas. E esse homem que tenta melhorar, quando se depara com problemas, esquece as melhorias de fato e quer resolver os problemas. Eis as questões com as quais estamos lidando. Em uma outra obra que vimos durante a semana, que aliás muitos escreveram depois sobre essa obra, elogiando, falando, poxa, que bonito o trabalho que o Jones fez, né, sobre sentimentos, o Jones também faz questionar tudo isso. Mas ele faz questionar tudo isso pelos nossos sentimentos. É um outro caminho, um outro modo. E ele diz assim, olha, quando ele trata da felicidade, ele diz, primeiro, por favor, considerem na obra que estamos vendo o que seria felicidade. Para essas pessoas que estão nesse contexto todo, felicidade nada mais seria do que a resolução desses problemas que eles têm, mais uma propagação em torno de se garantir com relação a esses mesmos problemas e a perpetuação eterna desse quadro categorial. No entanto, alguns autores, como o Richard Jones, olha o que ele fala daquele menino do livro dele sobre a felicidade. Felicidade é dançando ao som de uma banda alegre que toca com maestria numa festa em que o sol brilha e aquece a areia branca e macia. O ar se enche de riso contente. A água é fresquinha no mar. As cores da ilha ganham vida debaixo de tanta luz solar. E os senhores dirão, mas essa felicidade que o Richard Jones coloca na figura de uma criança, de um menino, não tem nada a ver com o que estamos vendo. Sim, não tem nada a ver com o que estamos vendo. E tanto Humberto, quanto a dona da pousada, quanto a Maria que o ajuda, quanto as transversalidades que ali aparecem e os outros elementos, não vão entender assim. Porque diriam, andar para esse modo de felicidade, essas coisas, seria não resolver os problemas que estamos vivendo. E muitos autores dizem exatamente ao contrário. Os problemas que estamos vivendo, nós vamos resolvê-los conforme aprendemos as coisas. Mas para todo o resto, que é o essencial, que é aquilo que vai nos permitir ir além, ir em elementos de verticalidade melhores, isso não terá vez. Como isso se traduz na prática da vida, na concretude, no cotidiano da vida? O que seria uma tradução para esses elementos? Onde os encontraríamos? De que forma poderíamos conversar com eles? Há muitas formas, há muitas maneiras. O Carlos Drummond de Andrade, na obra Sentimento do Mundo, publicação da Companhia das Letras, ele nos dá luzes com relação a isso. Olhem o que o autor escreve lá dos anos 1940. Clara passeava no jardim com as crianças. O céu era verde sobre o gramado. A água era dourada sobre as pontes. Outros elementos eram azuis, róseos, alaranjados. O guarda civil sorria. Passavam bicicletas. A menina pisou a relva para pegar um pássaro. O mundo inteiro, a Alemanha, a China, tudo era tranquilo em redor de Clara. As crianças olhavam para o céu. Não era proibido. A boca, o nariz, os olhos estavam abertos. Não havia perigo. Os perigos que Clara temia eram a gripe, o calor e os insetos. Clara tinha medo de perder o bonde das 11 horas. Esperava cartas que custavam a chegar. Nem sempre podia usar o vestido novo, mas passeava no jardim pela manhã. Havia jardins, havia manhãs. naquele tempo. Notaram que ele ambienta isso no passado? Sim, no passado, os tempos verbais. Clara passeava no jardim com as crianças. Ora, o futuro do passado, tal qual o futuro do pretérito, é isso? Não, não é isso. Não é isso. O Carlos Drummond de Andrade nos diz: estamos olhando para um futuro para tentarmos ver lá respostas. Só que essas respostas nós já vivemos de outras maneiras. Como quando Clara, ele diz aqui, passeava no jardim com as crianças. Lá estava o futuro. Já lá no passado ele se inscrevia. E Henri Bergson nos diz que esse relógio, essa temporalidade, não é como o relógio que nós desenhamos. E então, se vamos falar de uma verticalidade, aqui podemos utilizar os elementos de transversalidade, que são muitas vezes anacrônicos, atemporais inclusive, como vocês aprenderam. E respeitando o desejo da grande maioria de não voltar às fundamentações básicas, não vou aqui entrar nas explicações sobre isso, não. Os senhores já bem sabem quanto a essas referências. Mas o que ocorre com este homem? Agora o que vem faz é com que... Lembrem, o Vittorio de Sica, ele faz com que nós caminhemos interrogando. Ele quer a nossa colaboração na obra. Não é um filme que vai nos apresentar respostas propriamente. Ele quer que nós façamos essas construções com ele. Então essa parte ela é bastante dilemática, muito, muito instrutiva para o que estamos trabalhando aqui. Vamos então, vou partilhar a tela com vocês para prosseguirmos nesta parte. Aqui nós chegamos à parte... a parte mais importante do trabalho desta noite, que é uma consequência natural de tudo que foi feito até aqui. Então, considerem, por favor, ele traciona duramente a base categorial dele. O elemento de transcendência mais próximo que ele tinha, que era o cãozinho dele, a relação com o cãozinho, ele utiliza para pedir esmolas. E pedir esmolas para ele era humilhante. Vocês viram como ele reagiu, como foi difícil para ele se sujeitar a pedir esmolas. Não deixem perder a perspectiva. Nós estamos falando de um homem que trabalhou 30 anos, como ele colocou, que se aposentou, que agora buscava descansar, que participou de uma sociedade, que acreditou nas reciprocidades, no mundo que se desenhava, e está colhendo algo que tremendo, que é amargo, que sobre vários elementos é injusto. O filme começa com a passeata dos aposentados mostrando que eles não estão contentes, que eles pedem por melhorias, que é um direito deles. Mas com o cansaço e com tudo que vai acontecendo, ele começa a se desiludir profundamente. Essa cena em que ele chega à pousada, e vocês viram, as pessoas estavam saindo de uma festa, e quando ele vai para o quarto dele praticamente não existe mais. Há um buraco na parede, mexeram em tudo, as coisas dele, estão construindo, vão fazer dali uma ampliação da sala. Uma ampliação daquela sala onde a arte existe. A arte que não conversa mais com esses problemas, essas necessidades. Em Vittorio de Sica, que é um problema tremendo. E o Vittorio nos coloca outro problema. Ele diz, olha, não vai parar o mundo, ele vai continuar essa mudança. Nós teremos que fazer os ajustes agora, durante esta mudança. Tentar cristalizar, parar as coisas, congelar para resolvê-las, como alguns imaginam ainda hoje, é muito improvável. E é extremamente difícil. Ele, não é só ele, Carlos Drummond coloca dessa forma. Henri Bergson coloca ainda muito mais fluido isso, na dinâmica, na imanência, a temporalidade, sem um ontem, um hoje, um amanhã, mas como um princípio constitutivo que sempre se renova. Esses vários autores, Jones, quando fala das emoções, tornando-as fluidas e amplas, todos esses autores estão nos dizendo, se trouxermos esses elementos para isso que estamos acompanhando, esses dilemas, teremos uma chance muito melhor, teremos uma oportunidade de ir muito além destas dificuldades. Porque se olharmos isso que estamos presenciando no Vitória de Sica, com as métricas e as pautas usuais ou anteriores, nossas respostas serão provavelmente aquelas da tristeza, da amargura, de não haver resposta, de não haver caminho. É uma resposta tão legítima como qualquer outra. No entanto, vários autores nos convidam, vamos tentar melhorar, vamos tentar estes elementos de verticalidade de um patamar melhor, sabendo de todas essas dificuldades, conversando com todas essas dificuldades, teremos que ver como vamos melhorar esses elementos. Quais conversações já são possíveis, em quais áreas? Por exemplo, se a arte que esta mulher faz ali na casa dela, a Olga, se essa arte se aproximasse do mundo de fato da Maria, do mundo de fato do Humberto, se a literatura do Humberto fizesse aproximar Maria do mundo dele, do mundo do cachorrinho, do mundo da dona da pousada, Olga, e tudo isso diante de uma base categorial, alguns dirão não é possível isso, e outros dirão isso já é possível e já acontece em vários lugares. De fato, já é possível, já acontece em vários lugares, como também em alguns lugares não acontece de jeito nenhum. Eis o nosso dilema. Vamos conseguir aprofundar isso? Nós vamos além desse discurso? Qual é a nossa contribuição? Em filosofia clínica, vocês sabem qual é a contribuição. O estudo cuidadoso da base categorial. O estudo da historiografia da pessoa, das pessoas envolvidas. A observância na estrutura de pensamentos de quais tópicos estão disponíveis, predisponentes diante desse quadro a uma elevação, a um desenvolvimento. Lembrem daqueles exemplos que vemos. Alguns acham que desenvolvimento é mais máquinas, mais isso, mais aquilo. Não, não é isso. Em muitos casos é bem o oposto, aliás. Vocês sabem quais são os critérios, né? Uma criança pode ser reprovada e isso ser tido como um desenvolvimento e não como um atraso. Foi colocado num colégio que não a respeita, não tem nada a ver com ela. A reprovação, nesse caso, pode ter sido um avanço e não um recuo. Então, nós observamos de perto como isso é possível, de que maneira, de que forma. Viram a quantidade de transversalidade que passam de todos os lados pelo Humberto que ele não vê? Pois em 2021, muitas pessoas se comportam como Humberto. Milhões de transversalidades passam de todos os lados, de todas as formas. Não veem. Estão cegos. Veem somente os elementos de verticalidade e, ainda assim, quando miram para as alturas, a próprio cansaço de onde já estão faz com que elas se desmotivem, ficando numa situação muito penosa. E para a Vitória de Sica, essa situação vocês sabem. No caso da dona da pensão, da Olga, é um casamento de fachada, hipócrita, por conveniência, que redundará em grandes sofrimentos. No caso da Maria, uma vida muito difícil. Mãe se envolvendo com dois homens e ela nem sabe direito quem é o pai, na condição social dela, um destino bem complicado. Na situação do Humberto, a penúria, o asilo público, o cachorrinho, provavelmente uma criança adotará ou se perderá em algum canil. Vejam, isso é se não andarmos. Se andarmos, se procurarmos melhorar, há vários elementos. E o Vitório de Sica, quanto a isso, é inequívoco. Vou partilhar a tela para que possamos ver o final deste filme, está bem? Lindo, lindo filme, né? Lindo filme, tocante filme. de um dos nossos maiores cineastas, mais importantes cineastas, um homem que nos ajudou a interpretar, entender e a ir além de um mundo tão complexo quanto o nosso. E o Vittorio De Sica, nesse que é o filme que ele mais amava de todos que ele fez, e que ele viu várias vezes esse filme, e sempre se emocionava muito, chorava quando via esse filme, nos deixa a impressão dele. Vejam todos os dilemas que nós acompanhamos desde o início da obra. Pelo nosso entendimento atual, nós esbarraríamos em situações dilemáticas, dificílimas, que nos encheriam a alma e o coração de medos, receios, e talvez nos dissesse, olha, não tem saída para esses problemas. É um homem velho, aposentado, doente, sozinho, cansado, um cachorrinho. Não tem saída, está sendo despejado. E o Vittorio pinta com cenas realistas tremendas. No entanto, Vittorio, assim como os outros autores que vimos hoje, Carlos Drummond de Andrade, Henri Bergson, e olhem, não é por acaso que eu trouxe Henri Bergson hoje. Houve um momento na Europa que Henri Bergson, praticamente sozinho, nos salões empachados de racionalistas, era o único, às vezes, a falar em alma, transcendência, intuição. E com eles, outros dois autores importantes dos nossos dias, conversando com Vittorio e De Sica, nos dizendo, sim, há caminhos. Mas esses caminhos não podem ser aqueles que nós utilizamos até aqui. Precisam ser aqueles acrescidos dos novos elementos. Vittorio diz, olhe, vejam bem, ele que esse senhor Humberto ia se matar nos trilhos do trem. E antes disso, ele fez tudo para se livrar daquilo que o salvaria, que é o amor por esse bichinho, a intuição que lhe propiciava, a vivacidade, todos os elementos de transcendência. Ele queria se livrar disso para poder fazer o quê? Se matar. Porque sem isso, ele poderia se matar. E quando, mesmo com isso, ele vai buscar o suicídio, o cachorrinho se afasta dele. Esses elementos de transcendência, de melhoria, simbolizados na figura do cachorrinho, o que o Vittorio diz, não tem mais a ver com isso, com desesperos, medos e achar que não tem saída para os problemas da vida, não é mais por aí. Esses elementos de transcendência, como em Drummond, como nos outros autores, o Jones, que vimos hoje nos sentimentos, nos dizem que se trouxermos para tudo que temos e sabemos e que nos trouxe até aqui, tal qual aquele velhinho desempregado que trouxe a Itália até ali, mesmo com todos os problemas que ela viveu. Se acrescentarmos a isso, mesmo sabendo que encontraremos dilemas, como vimos ali, né? A exploração da pobre da empregada da Maria, a exploração das pessoas pelas pessoas mesmas, como entre a própria elite, entronizada na forma da Olga, da dona da pensão, se trouxermos para tudo isso, elementos como a nossa intuição, como a espiritualidade conversando com a materialidade, se trouxermos para tudo isso a emoção, o amor especificamente e outros elementos, estes vizinhos, com tudo o que já temos, provavelmente, na opinião desses autores, nos permitirão e possibilitarão irmos além, crescendo de patamar existencial. Mas esse novo homem nasce com dor, ele nasce com medo, ele nasce com lágrimas, ele nasce com uma série de dilemas. Todos esses autores acham isso. Não quer dizer que será assim. Algumas vezes não, nós nasceremos com sorrisos, nasceremos com esperança, abraços, de outra forma. Compete a nós, como filósofos, trabalharmos isso, questionarmos isso, vermos os caminhos para isso. Nós vimos muitas transversalidades que poderiam ajudar Humberto. Muitas, muitas, muitas. As próprias crianças que aparecem ali, vocês viram? Transversalidade para todos os lados. E o cineasta ainda coloca as crianças brincando em um lindo jardim. e o cachorrinho se une a elas. Olha uma metáfora fortíssima, um vice-conceito poderoso que o Vitório de Sica nos coloca. E aquele homem desesperado não entende isso. Mas entende, quando não mais a vida dele, mas a vida disso tudo, que era a esperança, que é a transcendência, que é a intuição, que é o amor, quando isso está arriscado, a própria vida dele já não tem mais. Ele já que para ele a própria vida dele já está a serviço agora desse novo tempo. E aí sim, aí há a transcendência. Porque agora as respostas surgem. Provavelmente ele ia ligar para algum amigo depois daquele parque ali, ia lembrar de alguma coisa, as intuições iriam ajudá-lo, a emoção do amor iria ajudá-lo, querer bem iria ajudá-lo e as respostas começariam a surgir. Ele conversaria com transversalidades que são producentes, construtivas para ele, e iria além. Coisa que há poucos momentos, querendo se matar, ele não via. No nosso trabalho de hoje, vimos um passo importantíssimo neste curso sobre verticalidades e transversalidades. Amanhã, veremos a parte mais avançada e final, que é muito bonita também, muito linda, acho que os senhores apreciaram muito. Vou desligar aqui o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre o que vimos hoje aqui.